Segunda-feira, 16 de junho de 2025. Eu sou Alexander Otto. A partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Comercialização de carne bovina reduz ritmo, mas preços no atacado seguem firmes e sustentam o arroba do boi. Menor produção na atual safra brasileira e valorização do real sustentam alta do açúcar nas bolsas internacionais. Apesar do avanço da colheita de café no Brasil, números da produção ainda são incertos pelo baixo rendimento das lavouras. Queda em Chicago e dólar fraco pressionam milho na B3. Óleo sobe mais de 8% e puxa a alta da soja em grão na Bolsa de Chicago. No mercado do boi gordo, a semana começou com muitas indústrias fora das compras, o que deixou, segundo a Scott Consultoria, a cotação da arroba do boi gordo estável. E não foi só boi gordo, não. Todas as categorias permaneceram sem alteração de preços nas praças paulistas. O boi gordo segue negociado a R$ 315,00, a vaca em R$ 287,00, a novilha nos R$ 300,00 por arroba e o boi china negociado a R$ 320,00. As escalas de abate atendem, em média, a 7 dias nas praças paulistas. E das 32 praças pesquisadas pelo Scott Consultoria, 9 tiveram alta nas cotações. Vamos ver algumas dessas praças. Lá no norte de Minas, a gente tem uma correção para R$ 300 por arroba. No sul de Goiás, R$ 297,00, também cotação em alta por lá. E em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 317,00, superando inclusive as cotações em São Paulo. A gente tem, portanto, uma alta consistente da arroba do boi gordo acontecendo em algumas regiões. O ritmo das vendas de carne começou a diminuir na semana passada, comportamento que já é esperado principalmente por conta do período. Estamos começando aí a segunda quinzena do mês. Segundo a Scott Consultoria, apesar dessa comercialização mais truncada na semana passada, os preços no atacado seguiram em alta. A cotação da carcaça do boi inteiro, por exemplo, subiu 0,5%, cotado aí a R$ 20,25 o quilo. Para a carcaça casada das fêmeas, a alta foi um pouco maior, de 2%, para a vaca gorda vendida aí a R$ 19,40 e para a novilha, alta de 1%, negociada a R$ 20 por quilo. O mercado de carnes alternativas, após semanas em queda, teve aí um reajuste na cotação do frango, cotação que subiu 0,7%, comercializado a R$ 6,90 o quilo. A carcaça do suíno especial também subiu bem, 3%, mais de 3%, cotada aí a R$ 12,70 o quilo. Vamos às cotações na B3, Mercado Futuro, ver como se comportaram os preços do boi gordo no Mercado Futuro. Junho, R$ 317,45, com queda de 0,42%, mas olha só o julho, R$ 327,40, uma alta de 0,12%, e o agosto, R$ 329,00, uma queda de 0,08%, mercado sem uma direção definida na B3 hoje. No Pecuário e Mercado desta segunda-feira, eu conversei com o Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Ele explicou esse movimento de preços firmes da arroba do boi gordo, segundo ele, com oferta cadenciada de animais e carne no atacado em patamares elevados. Esses dois fatores têm justificado, portanto, esse movimento mais positivo para a arroba do boi gordo e essa sustentação dos preços em patamares mais elevados. Veja o que disse o Douglas.
Bom, a gente viu que com tentativas de compra na casa de 300, a indústria sentiu a escala encolher, ficar relativamente mais enxuta. E a gente viu também que as vendas de carne, a gente tem meados do mês, né? Não tiveram uma pressão de preços contundente também. A gente tem uma carcaça casada na casa de R$ 21,50, até o momento praticamente segurando aí nesses preços. As exportações estão indo muito fortes também. Em maio foi forte, em junho segue também bem forte. Então isso fez com que a indústria tivesse que pagar um pouco mais para dar fôlego para suas operações. Hoje a gente vê que pagando esses 315, a indústria está com escalas aí para o dia 26, 27 na maioria, enquanto quem está mais folgado, está mais confortável, está com escala próxima aí do dia 2, dia 1º de julho.
E o que que vocês estão percebendo em relação da oferta?
É, esse ponto tem chamado bastante a nossa atenção. As chuvas estenderam-se mais do que o normal, quando a gente olha no primeiro semestre de 2025. Isso ajudou o pecuarista também a reter mais os animais na medida do possível, embora o frio já tenha chegado, né? Ele conseguiu cadenciar bem essa saída de animais e parece que está fazendo isso até o momento, né? Ou seja, quando a indústria percebeu que o nível de oferta estava aumentando e ela abaixou os preços de balcão para 300, o fluxo de negócios travou também, né? A escala reduziu, tanto que ela teve que fazer esse movimento de 315 de volta. Então, na nossa opinião, essa saída de animais de pasto em 2025 está sendo bem mais cadenciada quando a gente olha alguns anos anteriores, né? Se em junho, maio, né, houve uma pressão assim, quando a gente pensa na entre-safra, possivelmente esse vácuo de vazio de boi de pasto para o boi de confinamento deve ganhar alguma atração. Quando a gente olha os contratos da B3 também, próprio julho, agosto, setembro já precifica uma recuperação mais vigorosa frente aos 315 que a gente tem hoje no mercado físico.
E os preços do açúcar iniciaram o dia em queda, ainda refletindo aquelas projeções de superávit na oferta global, mas as cotações mudaram de lado, passaram a subir aí no início da tarde e acabaram fechando com avanços importantes, de 2% lá na Bolsa de Nova York e de mais de 3% em Londres. Segundo analistas, o real, no maior valor dos últimos 8 meses em relação ao dólar, pode desestimular as exportações de açúcar do Brasil. Com menor exportação brasileira, reduz a oferta global e, consequentemente, aumenta os preços. Nesta segunda-feira, a Única divulgou os dados de produção durante a segunda quinzena de maio no centro-sul do Brasil. No período, a produção de açúcar totalizou 2,95 milhões de toneladas, registrando um crescimento de 8,86% na comparação com a quantidade observada em igual período da safra anterior. Apesar disso, no acumulado da safra até o dia 1º de junho, a fabricação de adoçante caiu 7,8 milhões de toneladas de 7,8 milhões de toneladas para 6,9 milhões de toneladas no ciclo atual, o que representa uma redução de 11,6%. A safra começou agora há pouco, né? Começou ali para o mês de abril, mas nesse período de safra, portanto, temos uma redução de mais de 11% na oferta, na produção de açúcar aqui do Brasil. Vamos ver as cotações em Nova York. Julho, 16,52 centavos de dólar por libra peso, teve uma alta de 39 pontos. Outubro subiu 37 pontos a 16,94 e o março, 17,51 com alta de 38 pontos. Vamos olhar Londres também para ver o que aconteceu por lá. A gente teve alta importante em Londres, 1.450 pontos no agosto, a 479,80 dólares por tonelada, outubro 471 dólares por tonelada, uma alta de 1.150 pontos, e o dezembro 468,50 dólares por tonelada, uma alta aí de 940 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Semana começa com queda para o café nas bolsas internacionais. O avanço da colheita no Brasil tem pesado bastante sobre os preços, tanto lá em Nova York quanto em Londres. Os operadores de mercado seguem monitorando o clima e o rendimento de safra. Esse último fator, o rendimento da safra, ainda surge aí como uma grande incógnita para quem está acompanhando aí esses números. Vamos às cotações, começo mostrando Nova York. Nova York que fechou com em torno aí de 500 pontos de baixa, julho 3 dólares e 43 por libra peso, uma queda de 575 pontos, setembro 3 dólares e 40, queda de 575 pontos, a mesma queda para dezembro a 3 dólares e 35 por libra peso. Muito bem, agora as cotações na Bolsa de Londres. Dia de recuo de 77 pontos para o julho, a 4.361 dólares por tonelada. Setembro, queda de 95 pontos a 4.192 dólares por tonelada. E o novembro, queda de 91 pontos a 4.121 dólares por tonelada. Vamos aproveitar para ver o que aconteceu também nas praças comercializadoras do Brasil. A gente tem em Guaxupé R$ 2.164 por saca de 60 quilos, se distanciando, portanto, daquele patamar dos 2.500, 3.000 que a gente chegou a ver durante bastante tempo ao longo aí de boa parte desse ano, uma queda de 2,7%. Em Varginha, R$ 2.180 por saca de 60 quilos, queda de 0,91%. E Campos Gerais, em Minas Gerais, R$ 2.200 por saca de 60 quilos, uma queda de 3,3%. Apesar da evolução da colheita, existem dois pontos importantes que precisam ser entendidos e monitorados pelo mercado. Primeiro, se o volume total produzido vai ser suficiente para atender a demanda e recompor os estoques mundiais. O segundo, como será o rendimento das lavouras. Pelos primeiros resultados que a gente tem visto, é possível aí afirmar que serão necessários mais grãos de café para completar uma saca de 60 quilos. Isso pode melhorar ao longo aí da colheita? A gente tem que observar e tem que entender até que ponto esse impacto, o rendimento baixo das lavouras, pode determinar menos produção do Brasil. Entenda um pouco mais sobre esse tema nessa entrevista com o consultor de mercado, Lúcio Dias.
Agora mesmo eu estava no terreiro de café e um vizinho pediu para secar uma parte do café dele, que ele está colhendo com máquina, então a infraestrutura dele é insuficiente. E eu estava pegando o lote e vendo na mão se está pesado, se não está. E achei estranho, achei uma parte do lote mais maneiro um pouco. E aí o rapaz que trabalha aqui comigo me disse: puxa vida, olha também esses grãozinhos marronzinhos aqui, não tem nada dentro. E a gente começou a descascar realmente, o grão está xuxo. Então é difícil, tem propriedades que estão, está tudo bem, está tudo ok, tem propriedade que teve algumas fazendas, algumas lavouras, deu a gente uma, que a gente fala muito, requeimou o café, e provavelmente isso vai induzir uma produtividade menor. Então está difícil de avaliar, e as safras deste ano, ela ainda não dá para afirmar se ela vai ser um pouco melhor, se vai ser aquilo que os analistas estavam imaginando, ou se vai ter até uma possível quebra. Então, ainda continua cedo. E a única observação que eu tenho é o seguinte: é uma das safras mais adiantadas que o Brasil está tendo, tá? Ela está bastante adiantada em relação a outras. A gente já vê vários produtores já falando que logo, logo termina a safra.
E agora o mercado do milho. A segunda-feira teve forte queda para as cotações do milho lá na Bolsa de Chicago, com o mercado de olho na melhora das condições climáticas lá nos Estados Unidos para os próximos dias. O destaque é o retorno das chuvas para áreas que estavam necessitando, como por exemplo o leste do Cinturão Americano. Além disso, são esperadas temperaturas mais elevadas, o que pode acelerar o desenvolvimento inicial das lavouras, desenvolvimento que vinha sinalizando lentidão, principalmente na emergência das plantas. Vamos ver como ficaram as cotações em Chicago, com julho recaindo ou caindo 9 pontos mais 75, quase 10 pontos de queda a 4 dólares e 34 centes por bushel. Setembro caindo quase 9 pontos a 4,19 e o dezembro 4 dólares e 35 centes por bushel, uma queda aí de 8 pontos. No Brasil, o dólar renovou mínimas do ano e pressionou as cotações do cereal na B3, que também teve influência negativa das quedas, dessa queda que a gente acabou de ver lá na Bolsa de Chicago. Os analistas da Agroinvest destacaram que as vendas de milho na exportação precisam começar a acelerar para que o Brasil comercialize boa parte de sua safra antes da entrada dos Estados Unidos, antes que os Estados Unidos voltem a ficar mais competitivos. Nos 10 primeiros dias de junho, o país embarcou apenas 7,8% do total do milho exportado em junho do ano passado. É um percentual muito baixo. A gente precisa acelerar, portanto, essas exportações. Vamos ver cotação do milho lá na B3. Julho, R$ 62,47, queda de 1,39%. Setembro também caiu mais de 1%, 1,12%, a R$ 63,37. E o novembro, R$ 67,50, uma queda de 0,68%. Muito bem, agora a soja. Os futuros do óleo de soja tiveram uma nova disparada nos preços lá na Bolsa de Chicago e acabaram fechando essa segunda-feira com altas de mais de 8% entre os principais vencimentos. O julho, por exemplo, foi negociado a 55,11 de dólar por libra peso, enquanto setembro ficou em 55,38 de dólar por libra peso. O mercado seguiu refletindo as novas diretrizes para o biocombustível lá dos Estados Unidos, com o aumento dos mandatórios trazido já na última sexta-feira, o que acabou também já naquela sexta-feira influenciando o movimento de alta, além, obviamente, da alta do petróleo, que foi intensa naquele dia. E ainda nessa segunda-feira, o complexo soja recebeu os novos dados do NOPA, a Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas lá dos Estados Unidos, como a nossa Abiov aqui no Brasil. Segundo a associação, os estoques de óleo de soja estão em 1,4 bi de libras, o menor volume para o mês de maio em 21 anos. Com estes números, os futuros da soja em grão terminaram o dia em campo positivo na Bolsa de Chicago, depois de o mercado ter testado aí os dois lados da tabela, trabalhado no vermelho e depois assumido essa alta significativa. Só que as altas foram limitadas, elas não foram maiores porque o farelo acabou pressionando essa evolução dos preços. Segundo aí o raciocínio do mercado, por conta da expectativa de aumento no esmagamento americano, vai ser produzido mais farelo e esse farelo precisa ainda encontrar comprador. Por enquanto, o mercado vê só um aumento de oferta sem a possibilidade de encaixar essa oferta a alguma demanda aí do mercado. Outro limitador da alta vem da fraca demanda pela soja em grão lá dos Estados Unidos, principalmente pelo principal comprador mundial, que é a China. A China está focada até o momento na soja brasileira, até por conta aí do impasse entre China e Estados Unidos por conta da guerra comercial. Vamos ver então como fecharam as cotações lá na Bolsa de Chicago. Julho ficou estável a US$ 10,69 por bushel. Agosto, US$ 10,71, teve uma alta de 2,75 pontos, e o setembro, US$ 10,53, uma alta de 6,25 pontos. No Brasil, a semana está começando com preços estáveis, já que a baixa do dólar acabou neutralizando esses ganhos que a gente viu acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Os prêmios, por outro lado, permanecem fortes e são mais um fator de suporte aí para as cotações. Nesse cenário, os produtores brasileiros têm estado um pouco mais contidos em novos negócios, dividindo suas energias também aí com o milho e suas limitações de armazenagem. O milho vai avançando, o produtor não tem onde guardar esse milho e acaba ofertando no mercado, e a opção do produtor é vender o milho ao invés da soja, que já está lá armazenada, que já está lá guardada. Veja o que disse Mário Mariano, da Novo Rumo Commodities, ao Notícias Agrícolas.
Recentemente, empresas que pesquisam no campo indicaram aproximadamente 76%, 75% de compromisso efetivado por produtores, pelo menos na região do maior estado produtor, Mato Grosso. Esses estoques, eles já foram transferidos das fazendas para portos, para as indústrias e até mesmo para armazéns gerais. Então, eu penso e concluo que esse 76% de venda antecipada já é a lição efetiva do produtor, que executou e já transferiu esse risco para outros. Então, mesmo tendo um estoque reduzido em relação ao tamanho da safra de soja do Mato Grosso, é possível que não tenha tanto alarde, não venha trazer tanta preocupação num curto prazo, desabastecimento das indústrias ou até mesmo a necessidade momentânea e rápida do produtor colocar esse produto para fora. O que traz incômodo nesse momento é que, pelos 5,5%, 5,2% de coleta de milho no estado do Mato Grosso, ele traz sim uma preocupação onde colocar esse produto nos próximos 40 dias, 45 dias, pois ainda se houver estoques de soja dentro das fazendas e elas são muito pontuais, acaba criando uma necessidade de imediata de vender uma soja para retirada dos armazéns para substituir e amparar o milho, ou até mesmo fazer com que o milho saia mais rápido das propriedades. E isso é uma preocupação minha, porque o indicador de venda ao redor de 50% a 55% da produção de milho, que ainda não fora totalmente coletada, pelo menos no Mato Grosso, criará assim uma confusão comercial para os próximos dias para poder criar telhados para ambos os produtos. Então a resposta nesse momento é: soja é muito pontual a comercialização em Mato Grosso, o produtor já fez a venda antecipada, já embarcou ou está embarcando dentro desse período. Um outro ponto que incomodou e traz alguma situação desconfortável até o final desse mês é o volume dos exportadores que estão carregando mercadoria para o terminal ferroviário de Rondonópolis, com destino Santos, e aí sim transformar o recebimento daquele terminal por milho, e aí sim receber o maior volume do produtor, que já vendeu antecipadamente para as trades, que destinarão para exportação. E em terceiro, para finalizar, as empresas de bioenergia já fizeram compras significativas no passado e vão coletar e receber nos próximos 45 dias esse milho que está sendo coletado nos campos e depois transformá-lo e destiná-lo ao seu ponto final, tanto como farelo ou diesel, né, perdão, etanol, e assim liberar mais espaço para recebimento numa segunda fase da coleta do milho no campo. Portanto, neste momento, vamos enxergar com bastante detalhamento o que falta entregar de soja dos armazéns, levar para exportação e substituir o espaço com milho, Carla.
E agora o mercado financeiro, destaque para o dólar que fechou em queda nessa segunda-feira, patamar abaixo dos 5,50. Vamos ver na tela como encerraram as negociações. R$ 5,49 é o menor valor desde outubro do ano passado, uma queda de 1,03%. O Ibovespa também encerrou o dia aí com um avanço. No caso do Ibovespa, foi um dia de alta para os preços, 1,49% aos 139.256 pontos. Os investidores estão mais cautelosos do que alarmistas sobre a escalada de conflito entre Israel e Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã quer conversar sobre reduzir as hostilidades com Israel e busca o fim do conflito. O confronto chegou ao quarto dia nessa segunda-feira, sem previsão de cessar-fogo. O mercado também considera os impactos indiretos da guerra. Na semana passada, a gente viu os preços do petróleo subindo mais de 8% diante de um receio de interrupção no fornecimento do petróleo. No entanto, o Irã afirmou que as suas instalações, pelo menos por enquanto, permanecem intactas. Além do conflito, temos a chamada super quarta nesta semana. Isso também fica no radar aí do mercado. O termo se refere principalmente quando a gente tem a divulgação tanto do Banco Central do Brasil quanto do Federal Reserve, Banco Central lá dos Estados Unidos, sobre as taxas de juros. Espera-se que ambos os bancos centrais, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, mantenham as taxas de juros do jeito que estão, sem, portanto, variação, sem alteração. Também foi avaliado o resultado do Índice de Atividade Econômica, o IBCBR. a prévia do PIB, considerada aí a prévia do PIB, alta de 0,2% em abril, superando as expectativas do mercado e afastando a chance de uma freada muito brusca na economia. Além disso, no boletim Focus, que foi divulgado hoje, pelo Banco Central, os economistas reduziram a projeção de inflação para 2025 de 5,44 para 5,25%. Com essas informações, a gente encerra mais um fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando a vocês que amanhã a gente está de volta com mais informações e com os números que são negociados nas principais bolsas internacionais, no mercado interno, enfim, números que contabilizam aí o resultado da sua produção no final das contas. Até amanhã!